Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, pedindo licença para entrar no seu celular, no seu rádio, no seu carro. É mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa prosa diária, onde a gente põe em pauta os assuntos importantes para pensar uma sociedade mais justa, mais igualitária para todo mundo rumo ao nosso bem viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Cooperativa do MST busca investidores para a produção de leite orgânico por meio do Finapop. Presidente da Conab, Edgar Preto, fala como pretende retomar política de estoque de alimentos. Hoje, Dia Nacional da Visibilidade Trans, conversamos com o artista Cato. Desafios da Amazônia Urbana. Mais da metade da população de Belém e Manaus vive em favelas. E vamos lembrar momentos de uma das entrevistas históricas aqui no nosso programa com a escritora que nos deixou ontem, Marina Colasanti. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. E aí, você já pensou em investir em algo que faz bem para o seu bolso e ao mesmo tempo para o meio ambiente? Pois é, minha gente. A gente vai abrir o programa de hoje falando em dinheiro, mas obviamente no nosso jeito bem viver de ver as coisas. É fazer as contas respeitando de verdade a natureza, a economia solidária e a luta contra a fome no país. Nós sabemos que tem muito comercial e propaganda por aí que tenta até nos convencer de que todo investimento é bacana assim, né? Pois é. Mas a gente sabe muito bem que não é exatamente assim que a banda toca, que as coisas funcionam. O mercado especulativo geralmente está associado à concentração de renda e práticas insustentáveis. Porém, entretanto, todavia, podemos dizer e apresentar justamente uma exceção. São as experiências da plataforma Finapop que mostram que sim, é possível fazer diferente em outros tipos de investimento. Podemos colocar em um único projeto a sustentabilidade, o desenvolvimento justo e também a importante rentabilidade para nós para fazer sentido esse tipo de investimento. A gente vai destacar agora uma dessas iniciativas que fazem parte da Finapop. É a Copave, uma cooperativa da MST no interior do Paraná. Ela tem tudo para se tornar uma das maiores produtoras de leite orgânico do Brasil. Com o apoio da plataforma, qualquer pessoa pode fazer parte dessa proposta. Por exemplo, você mesmo que está nos ouvindo pode emprestar a partir de R$100 e ajudar a construir um futuro mais sustentável e solidário. Claro que, como qualquer tipo de investimento, há um risco no valor, no retorno financeiro que volta. Mas a gente pode garantir que com ela não há risco de aumento das desigualdades e da destruição da natureza. A gente vai entender melhor essa ideia, a gente vai saber como ela pretende e promete transformar a agroindústria brasileira na reportagem com Douglas Matos.
A Copave, cooperativa de produção agropecuária Vitória, localizada no assentamento Santa Maria, em Paranacite, no estado do Paraná, está captando recursos de investidores interessados em apoiar projetos para aumentar a sua produção de leite orgânico. A entidade busca arrecadar R$2.600.000 até esta sexta-feira, dia 31. Já arrecadou R$1.500.000. A captação desses recursos está sendo realizada pela plataforma Financiamento Popular para a Produção de Alimentos Saudáveis, a Finapop, criada em 2020. Por meio do Finapop, qualquer pessoa pode emprestar recursos para fomento às cooperativas ou assentamentos da reforma agrária, em troca de uma remuneração anual. No caso do projeto de produção de leite orgânico da Copave, os interessados podem emprestar a partir de R$100 e receber os recursos corrigidos por juro de 11% ao ano, num prazo de 60 meses. Isso é mais do que paga a poupança e pouco menos do que pagam aplicações em renda fixa. A economista Cristina Stormer, diretora de planejamento estratégico do Finapop, explica que a operação segue regras definidas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia federal que regula o mercado financeiro no país.
Então, o diálogo que a gente faz com os investidores em relação à taxa de juros é que a gente consiga ter uma taxa de juros que remunere, sim, né? Mas que não gere outros impactos, né? Tenha outros impactos vinculados a esses investimentos para além só do retorno financeiro. E a gente tem encontrado muitas pessoas que estão alinhadas com isso, né? Com fazer investimentos que tenham, para além de um propósito de ter um retorno financeiro, por mais que não tente fazer essa comparação, né, com outros produtos financeiros do mercado, como os que são indexados à Selic, né, a gente consiga dialogar, né, sobre outras coisas para além desse aspecto financeiro, né, com os impactos que a produção produz no meio ambiente, né, de combate à emergência climática, que infelizmente não entram na métrica quando se pensa investimentos em geral ou outras questões.
Segundo Sturmer, mais do que uma alternativa de investimento, o Finapop ainda é uma forma de se levar crédito a quem precisa dele, mas não tem acesso. A diretora de planejamento estratégico destaca que cerca de 70% das cooperativas financiadas pelo Finapop não conseguem um empréstimo bancário por questões burocráticas. E quando conseguem, precisam pagar juros de cerca de 2,5% ao mês, o que beira os 35% ao ano, mais que o triplo do prometido no Finapop.
O fomento, né, de processos produtivos é muito difícil financiar a produção com esse nível de taxa básica de juros, né? E acaba influenciando consequentemente a taxa com que seria possível fazer captações para fazer investimentos nas cooperativas, né? Isso acabaria tornando, se a gente fosse acompanhar, né, esse ritmo, acabaria tornando, as cooperativas poderiam ter acesso ao Finapop, mas não conseguiriam se viabilizar porque a taxa de juros, se o único critério que a gente utilizasse fosse ter um retorno parecido com a taxa Selic, cooperativas não conseguiriam acessar porque a taxa de juros ficaria como a dos bancos convencionais.
Cristina Sturmer é assentada no assentamento Santa Maria, onde fica a sede da Copave. Ela afirma que a cooperativa já obteve financiamento por meio do Finapop para um projeto ligado à produção de açúcar, um melado e cachaça feito de cana, e agora quer investir em laticínios. Tânia Vieira Leite, diretora-presidente da Copave, ressalta que a cooperativa já tem uma planta de processamento de leite, mas é pequena, com capacidade para processar até 500 litros por dia. Os R$ 2,6 milhões devem financiar a construção, os equipamentos e o capital de giro para uma nova planta de processamento de até 3 mil litros por dia.
Nós temos um laticínio pequeno, bastante ativo, então a gente só comercializa aqui no município. A sua principal ideia é a produção de queijos finos orgânicos.
Toda a produção de laticínios da Copave é orgânica. A alimentação das vacas é feita com pasto sem uso de veneno e o manejo dos animais realizado com práticas agroecológicas. A expectativa é de que, se o financiamento do Finapop for bem sucedido, a Copave deve se tornar um dos maiores produtores de leite orgânico do país, se não o maior. Além de queijos finos, a cooperativa está interessada na produção de iogurte e leite pasteurizado. A Copave foi fundada em 1993, reúne 96 cooperados e cooperadas que trabalham a terra de forma coletiva e está presente hoje em 15 municípios da região noroeste do Paraná. Para emprestar dinheiro à Copave, é preciso acessar o site do Finapop, finapop.com.br. Na página inicial, há um link chamado Invista com Propósito. Clicando ali, devem aparecer as opções de investimentos disponíveis. O empréstimo para a Copave é a única ainda aberta para aportes. Quando a cooperativa alcançar a meta dos R$ 2,6 milhões, a captação é encerrada. Há também uma meta mínima para investimento. São R$ 1,730 mil. Se a captação não atingir esse valor, a operação é cancelada. Desde 2020, 125 projetos foram financiados por meio da plataforma. Cerca de 75 milhões foram destinados a cooperativas e associações, beneficiando 25 mil famílias de 18 estados, mais o Distrito Federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
Quer mais um motivo para pensar em apoiar iniciativas como essa da Copave e tantas outras semelhantes no país? Elas avançam no sentido contrário de um setor que criou grandes monopólios de alimentação pelo mundo. São experiências como essa que buscam uma proposta diferente em aspectos econômicos, sociais e ambientais. Vale lembrar que a atuação dos grandes monopólios da alimentação mundial não se separam de alguns problemas. Eles causam a redução da diversidade alimentar e a dependência de insumos e tecnologias danosas ao meio ambiente. A lista ainda inclui outros impactos ambientais, a exploração do trabalho e a vulnerabilidade do sistema alimentar global. Se não bastasse tudo isso, essa concentração de poder e riqueza ainda favorece a elevação dos preços de alimentos.
O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares.
Eu me chamo Carolina Porto. Eu sou uma mulher mãe preta do terreiro. Sou de João Pessoa, Paraíba. Atuo enquanto produtora cultural, diretora de produção de cinema e audiovisual. E estou representando a coletiva de mães Pátria Mamá, que tem sua atuação com enfoque nas maternidades, nas maternâncias e suas infâncias. Então nós lutamos, nos organizamos nesse espaço e nos fortalecemos para garantir os direitos das crianças e das mulheres mães nessa micropolítica pessoense. Fazemos ações, fazemos festivais com artes integradas, também temos ações que interligam mulheres empreendedoras pensando nessa rede de circulação e de comercialização entre mulheres mães, no sentido desse empreendedorismo materno.
Olha só, ainda falando sobre esse assunto, você já sentiu o peso da compra de alimentos do mês no seu bolso? Pois é, os preços dos alimentos seguem uma preocupação constante para as famílias brasileiras, assim como para o governo também. Mas olha só, tem uma movimentação lá da gestão federal que está tentando amenizar essa situação. O presidente da Conab, Edgar Preto, anunciou planos para recuperar os estoques de alimentos no país. Essa é uma estratégia que pode ajudar a equilibrar o mercado em tempo de crise, como secas e inundações. E sabe o que mais? Tem até um estudo para levar alimentos mais baratos para as comunidades. Ela foi inspirada no outro programa chamado Farmácia Popular. Quer saber como essas ações podem impactar o prato da população? É isso que a gente vai entender agora. A gente vai ouvir um trecho da conversa exclusiva de Edgar Preto com o nosso jornalista aqui do Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
Nós estamos trabalhando um novo programa que ainda não posso antecipar, porque vai ser avaliado pelo conjunto do governo, nós, Conab, MDA, MDS, vamos validar com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Fazenda, porque nós queremos, nos marcos do Plano Nacional de Abastecimento, que o presidente Lula assinou, aliás, a portaria interministerial, no dia 16 de outubro de 24, Dia Mundial da Alimentação, instituindo o Plano Nacional de Abastecimento. Tem várias iniciativas, uma delas é que a Conab está na organização, é a gente garantir que nas periferias, na constituição de uma rede de pequenos varejistas, lá da periferia, nós queremos garantir que lá tenha produtos, pelo menos os mais básicos, semelhante à farmácia popular, que garante medicamentos dos mais usados, mais baratos. Nós estamos montando ainda uma proposta que o governo vai avaliar de levar comida lá na periferia, comida boa, os principais itens, a um preço mais acessível.
Bem, eu sei que o senhor não pode falar tudo, mas já que o senhor citou, eu preciso ter, pelo menos, insistir um pouquinho nesse assunto. Pelo que o senhor está me explicando, a ideia é colocar os mini mercados, os pequenos mercados da periferia e levar um produto nessa rede aí de estabelecimentos periféricos com um preço subsidiado, como seria como existe na farmácia popular.
Não estamos falando em subsídio, porque isso tudo depende de orçamento. Mas o que nós estamos organizando vai justamente nessa direção. É garantir que na periferia, onde está a população mais carente, nós consiga oferecer alimento mais barato. Como é que funciona hoje, Vinícius? O pequeno varejista lá da periferia vai lá no atacadão buscar as ofertas, comprar para revender na periferia. Então tem todo o custo logístico do carrinho que ele sai de lá para ir comprar e acaba ele revendendo lá onde é que estão os mais pobres, num preço mais caro. Nós queremos fazer esse caminho inverso. Nós vamos montar uma proposta que vai ser avaliada, como eu disse, para a gente garantir que pelo menos o básico chegue na periferia a um preço mais acessível.
Mas o farmácia popular, como se a gente estava falando do subsídio e tal, ele tem um orçamento, certo? Ele tem certo. No seu caso aí, seria uma coisa que... Daí também tem uma realidade do governo em que a gente não necessitaria de um novo orçamento para fazer esse sistema funcionar.
Exatamente, o estoque público também ajuda, né? Você tendo o estoque, você pode utilizar para essa venda, que não é doado. O que nós pensamos é um semelhante a um PA, que o PA faz doação, que seja um PA vendido a preço mais acessível, né? Não está montado ainda, mas está caminhando nessa direção.
Entendi. Bem, voltando ali aos estoques públicos, presidente, eu queria chegar com o senhor, assim, a sua visão de quanto esses estoques fazem falta. O preço dos alimentos subiu 7,69% em 2024. Foi uma alta relevante, não chega a ser uma alta de 10% que a gente teve no governo passado, mas uma alta relevante. A falta desses estoques contribui para isso? Se a gente tivesse estoque, a gente estaria falando de uma outra realidade?
Sem dúvida nenhuma, porque se tu tiver estoque de alimentos nos armazéns públicos que a Conab tem, que mesmo que o governo passado fechou 27 unidades armazenadoras, a Conab ainda tem 64. Uhum. Também nessa linha de reforçar a nossa estrutura para poder fazer estoque, tem que ter onde guardar. O governo passado fechou quase 30% da nossa capacidade de armazenagem. Uhum. Então nós estamos contratando de terceiros também, organizando uma rede que a gente contrata serviço de terceiros. Já são 14 unidades armazenadoras de terceiros, que não são públicas, mas estão à disposição da Conab. Temos agora de orçamento para 2025, já vamos começar no início do ano investindo, temos 70 milhões de reais disponibilizados já para reformar os nossos armazéns. Então nós vamos ficar com uma capacidade estática de armazenamento muito potente. Para quê? Porque nós queremos aproveitar essa grande safra do ano, a volta da produção de alimentos, de arroz, de feijão e outros itens, para a gente poder fazer um estoque mais robusto e poder fazer esse equilíbrio de preço para os consumidores. Eu citei para você o exemplo do milho, né? Nós compramos lá por 43, 44 e vendemos por 60, com todo o custo logístico para levar lá para o Nordeste e para outras regiões. Lá o preço estava 80, 90. Então, além de você vender um produto mais barato, você também faz um equilíbrio de preço no mercado. Quando um vendedor potente que tenha produto em estoque, no caso do governo federal, Conab, a gente equilibra preço também para quem está vendendo num preço muito caro, muito alto. Porque tem um vendedor forte vendendo por um preço mais acessível. O exemplo do milho serve para a alimentação dos humanos, né? O arroz, o feijão, a farinha e outros itens você tendo em estoque, no momento que subiu o preço para os consumidores, você bota esse produto no mercado naquela região, naquele estado, naquela cidade, e tem capacidade de equilibrar preço para os consumidores. A Conab tem uma estrutura ainda extraordinária, mesmo que foi diminuída, nós temos superintendência em todos os estados, temos, de certa maneira, capacidade de armazenamento em todos os estados, nas principais cidades, com esse reforço nós estamos dando. Então, como disse o presidente, a grande safra agrícola brasileira tem que ser a grande colheita também das políticas públicas na direção de quem mais precisa.
Além de ampliar os estoques, o governo anunciou outras medidas para tentar baratear o preço da comida. Uma delas seria a redução das taxas de importação de alimentos, ou seja, um estímulo para a chegada por outros países. Após esses anúncios da Conab, a conhecida bancada ruralista, adivinha, fez a sua chiadeira criticando a ideia. A Frente Parlamentar Agropecuária emitiu um manifesto com duras críticas ao governo federal. De acordo com a bancada, que representa os interesses do empresariado, o adequado seria o corte de gastos públicos. Você pode conferir todas essas movimentações na reportagem do Brasil de Fato. Acesse brasildefato.com.br e siga toda essa disputa que deveria primeiramente levar em conta a segurança alimentar de todo o país.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha! Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
E agora a gente destaca dados sobre a triste realidade do trabalho análogo à escravidão no Brasil. É que mais de 2.000 pessoas foram resgatadas nessas condições ao longo do último ano. O número foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego diante das mais de 1.000 ações fiscais realizadas em todo o país. Em 2024, Minas Gerais liderou os casos com 500 trabalhadores resgatados. Em seguida, aparecem São Paulo com 467 e Bahia com 198. Além disso, 19 trabalhadores foram encontrados em situação degradante dentro de residências. Ou seja, esse problema pode estar mais próximo do que a gente imagina. Os dados foram apontam que o setor de construção de edifícios lidera as ocorrências. Foram quase 300 trabalhadores resgatados nessa situação. Já atividades como cultivo de café e de cebola também aparecem entre os segmentos mais afetados. Desde 1995, o Ministério Público do Trabalho atua como uma política de prevenção desse crime. De lá para cá, mais de 65 mil trabalhadores e trabalhadoras já foram libertadas de condições subhumanas. Entre 2003 e o ano passado, as fiscalizações resultaram em mais de 155 milhões de reais pagos, isso em verbas rescisórias para as vítimas. Especialistas lembram que o trabalho escravo contemporâneo tem raízes históricas no nosso país, mas reforçam que as ações de fiscalização e conscientização têm sido fundamentais para combater essa prática. E você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? Pois é. É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com a visão popular do nosso dia a dia. Vai lá em brasildefato.com.br/boletim. Simples assim. brasildefato.com.br/boletim.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher. E hoje dança no Frenetic Dancing Day.
E o Bem Viver de hoje tem a alegria de receber a artista Cato, cantora, instrumentista, compositora, inclusive ilustradora e designer brasileira. Ela que encantou o Brasil, revivendo de certa forma a Gal Costa, encantando muita gente com show, com lançamento do CD. Beleza, são coisas acesas por dentro. Quem viu esse show, quem ouviu essas músicas, com certeza se tocou e foi atrás de conhecer mais esse trabalho fantástico da Cato, que eu não posso falar muita coisa, me proibiram de falar, mas já fiquei sabendo que tem novidades muito interessantes para 2025. Vamos ver o quanto a gente pode descobrir agora, mas antes de tudo, deixa eu te cumprimentar, Cato. Alegria imensa em poder falar contigo. Obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, do Bem Viver, viu, querida?
Obrigada, gente. Que delícia estar aí com todo mundo. Delícia poder estar conversando, trocando essa ideia com vocês. Eu adoro demais.
Cato, eu quero começar o papo sabendo de o que a gente pode falar de 2025. Em 2024 já foi toda essa tsunami de emoções revivendo, trazendo à tona Gal Costa. Quero também depois falar um pouquinho mais sobre o que te levou a ter tamanha dedicação a essa grande artista brasileira, mas queria te ouvir um pouquinho mais sobre as suas projeções para 2025, que já começou com uma atualização, digamos assim, do seu nome artístico, né? Quem está nos acompanhando aqui talvez te conheça como Felipe Cato, mas enfim, 2025 agora é Cato. Eu acho que, enfim, se quiser falar um pouco a respeito, mas
eu
não...
acho que é um desejo que eu tinha há muito tempo já, porque eu acho que eu já estou, na verdade, assinando como Cato já faz muito tempo, desde 2017, quando eu lancei o meu disco que chama Cato. Eu já estava colocando essa, até mudou, né, a grafia, assim, como eu escrevia, usando isso muito como uma marca, assim, para ir já trabalhando isso, não só acho pro público, mas principalmente para mim mesma, assim, porque é isso, né, tipo, faz mais sentido para mim, sempre me senti muito mais à vontade nesse lugar.
Isso é, eu imagino, e quero te ouvir um pouco falar sobre isso, sobre se são dois processos, o processo artístico e o seu projeto como personalidade mesmo. São coisas que você diferencia ou são coisas que você acaba juntando elas e caminhando e desenvolvendo à medida que você lança um novo trabalho, você também vai se entendendo dentro de todo esse processo identitário, ou são coisas que diferenciam entre o profissional e pessoal dentro da tua carreira?
Eu acho que é tudo muito entrelaçado, né? Eu acho que a arte, ela serve para abrir portas, ela serve para solucionar crises, né? Ela serve... Eu não sei. Eu sinto que eu sou muito... A minha arte vem de um lugar de muita pesquisa sobre os meus traumas e sobre as coisas que me dão medo também, de certa forma. Eu me sinto muito atraída pelas minhas limitações, assim. Eu sinto que eu tenho muitas limitações, eu sempre... vou atrás de confrontar essas limitações enquanto artista. Só que as minhas limitações enquanto artista são totalmente ligadas às minhas questões, sei lá, pessoais, né? Tipo, o meu processo de vida e de descoberta. Então, acho que não tem como tirar uma coisa da outra. É tudo entrelaçado demais, assim. Cada vez mais.
Talvez a ideia fosse que a gente chegue em um nível e um estágio de sociedade que a gente não precisasse entrelaçar essas coisas, que um artista trans não binário pudesse cantar sobre questões que não necessariamente envolvem esses traumas, essas dores, ou são coisas que a gente precisa entender que são intrínsecas e precisamos, enfim, ver toda a potencialidade desse encontro.
Não, mas eu não acho que é uma questão de eu ser uma pessoa não binária, não, que faz... Porque isso, eu acho que é só porque eu sou uma trouxa mesmo, sofredora, normal. Sabe, eu acho que essas questões, eu acho que cada um tem o seu complexo, cada um tem a sua parada. A minha é essa, entre outras questões, é lógico que, né, tipo, você viver, você ser uma pessoa trans dentro da sociedade é uma questão muito, muito desafiadora, em vários aspectos, assim. Mas isso também tem todas as minhas experiências pessoais e as minhas relações e as minhas saudades e os meus afetos e as minhas paisagens internas e saudades e histórias que são da minha vida. Eu acho que eu tô num momento que... Eu acho que o disco novo que vem aí em 2025, agora esse ano, fala muito sobre isso, assim. Eu acho que é essa vivência que é muito... que me atravessa muito enquanto artista. Eu não sei como separar a minha experiência de vida do que eu escrevo ou do que eu tenho desejo de expressar no palco. Mesmo Belezas, que foi um trabalho de intérprete, mas que chegou em um momento em que eu estava realmente desbundadíssima e estava louquíssima, e foi o retrato absoluto daquele momento, assim. Então é bonito como a arte traduz os nossos, sei lá, os nossos momentos de vida, assim, também.
Sim, e não só o do artista, da artista, mas do público, e eu acho que isso é uma conexão bonita e profunda, né, que às vezes você canta sobre as suas dores, seus desejos, sobre suas potencialidades, as pessoas vão ouvir do outro lado, e o que tu tá cantando como um desabafo de dor, às vezes a pessoa entende como, não sei, um canto de liberdade, de entusiasmo.
Sim. Eu acho que eu entendo a música do ponto de vista de fã, na real, assim, eu sou muito fã, eu sou mais fã do que artista, eu acho, porque eu tenho um amor tão grande por umas canções, eu tenho um amor tão absoluto por algumas, alguns artistas e algumas coisas, assim, que, alguns filmes, algumas paradas, que eu acho que não sei o que seria da minha vida se não fosse essa parada, sabe? Eu acho que, assim, o jeito que a arte salvou a minha cabeça, a arte solucionou vários problemas e confusões da minha mente, assim, desde a mais tenra idade, é uma parada que me faz ter, sei lá, muita gratidão, assim, de poder trabalhar com isso, de poder nesse mundo fazendo arte também, sabe?
É, você colocaria como um marco, um divisor de águas, o momento que você se entregou à música, entendeu ela como a sua maneira de se expressar, de trabalhar profissionalmente, que eu acho que isso é outra coisa que a gente pode falar, a gente tava falando bastante da música como um mecanismo de expressão, como um remédio, como uma terapia, mas acho que também tem essa potencialidade do trabalho, né, de ser uma maneira de ser remunerada, de ganhar o seu autossustento, mas enfim, voltando um pouquinho mais para a pergunta, eu queria entender o quanto que a arte foi decisiva para você se sentir viva, se sentir disponível, se sentir no mundo, para vir para São Paulo, por exemplo, tu é de Lajeado, né?
Sim. A arte sempre foi o meu superpoder, né? Eu acho que ela sempre foi o lugar onde eu me sentia de fato uma pessoa integrada, assim, de certa forma. Porque eu era muito fragmentada. Eu acho que ter vivido por mil circunstâncias uma infância de muita castração e de muita, sei lá, de muita violência também, de certa forma, né? Nesse lugar de não ter uma expressão, né? Ter uma expressão totalmente corrompida e tolhida por ser uma desde muito cedo eu sempre fui muito afeminada e expressava claramente que eu era uma pessoa trans desde criança. E isso era muito claro para mim, só que eu não podia, né? Então, sei lá, tipo, minha família não tinha nenhuma condição, assim, de compreender isso naquele momento. Acho que não existia nenhum debate na sociedade sobre isso, né? Então, eu acho que... Aí nem lembro o que eu tava falando, que agora eu já me perdi inteiro, porque entrei num buraco agora.
A gente tava falando dessa potencialidade da arte, de também de um marco de vida, de ter dado de possibilidades. Mas eu queria aproveitar um pouquinho dessa tua resposta, falando dessa tua lembrança de vida, de infância, da família, e fazer essa rápida cronologia que você nasceu em Lajeado, foi para Porto Alegre, e aí não sei se de Porto Alegre já veio direto para São Paulo. Como que foi esse trajeto em relação à sua permissão de se expressar, de se assumir, de poder falar a respeito? Necessariamente, cada vez que você aumentava de cidade, de indo para maiores centros urbanos, você se sentia mais livre, sentia menos preconceito, menos olhares, ou não necessariamente?
Olha, eu acho que assim, como eu te disse, eu venho de uma família bastante conservadora, assim, né? Então, mas eu sempre fui muito rebelde. E a arte, de fato, foi o lugar onde eu sempre expressei toda a minha inconformidade e também encontrei maneiras de expressar o que eu era desde cedo, através do punk, através de toda uma expressão de rebeldia, que ali eu conseguia entender também o que, que era a androginia através do Bowie, através do Brian Molko, através da Silk, através de Annie Lennox, eu consegui entender uma direção para me guiar, né, através dessa parada do gênero, principalmente, que é uma coisa que era muito desafiadora. Porque é isso, eu desde sempre tinha essa coisa de uma dificuldade muito grande de lidar com o meu corpo, com a minha imagem, com a minha expressão, sendo que eu era uma artista de palco, né? Então, tipo, como eu não... Era muito difícil para mim, foi muito sofrido o meu processo de conseguir me sentir plena inteira no palco, assim, com todos as faculdades funcionando, né, de uma pessoa realizada, de uma pessoa que pode finalmente fazer o que gosta, né, e ser quem é. Mas a arte, tipo, a música apareceu pra mim desde muito cedo, porque minha família, meu pai é músico, meu irmão é músico, e mesmo tendo, assim, tipo, muito uma sensação de opressão de todos os lados, na escola, na família, em todos os lugares, assim, a música sempre foi um lugar de refúgio para mim, porque ali dentro daquela música eu podia ser o que eu quisesse. E principalmente a minha voz, ela sempre foi uma voz absolutamente feminina, e nessa voz eu me reconheci enquanto ser humano. Talvez não exatamente naquele nome que me deram, ou naquela roupa que me puseram, no cabelo que me impuseram a ter. Aquilo me causava muita tristeza, porque era tudo que eu menos queria ser no mundo. Mas a música era como se naquele mundo das minhas emoções e da minha voz e da minha lombra interior, eu pudesse, de fato, me sentir completo. E foi o ponto de partida, né? Eu acho que a música veio muito como um ponto de partida que desenrolou pelo meu interesse por várias outras áreas, e direção, e instrumento, e vídeo, e enfim, artes visuais, um monte de outras coisas que eu amo também.
Cato, nessa tua resposta, tu trouxe algo muito forte, que até me lembrou de outras falas suas em entrevistas anteriores, de, não sei, de 2, 3, 4 anos atrás, que você falava que se sentia incomodada em ser fotografada, dependendo de como se estava vista dentro do palco. Hoje isso dá para dizer que foi superado? Você já se sente plena, assim, íntegra e confortável quando é fotografada, quando está em cima do palco?
Totalmente. Hoje isso para mim é um tesão, na verdade. Eu acho que o meu maior desafio foi vencer a minha disforia, assim. Eu acho que eu entender qual é a minha beleza, qual é a minha estranheza, qual que é o meu babado, entendeu? Hoje eu me sinto uma pessoa absolutamente realizada, com muita terapia, com muita coisa, né? Porque é isso, eu gosto de, sei lá, eu gosto de ser quem eu sou. Eu acho que isso não é um problema, mas para mim eu também acho que depois de elucidar todas essas questões, eu sinto que eu não sou mais tão vulnerável à opinião ou às ideias das pessoas. Eu simplesmente não ligo mais para isso, assim. Então a sociedade, ela me incomoda porque eu acho muito escroto tudo que acontece. Mas eu realmente, assim, por exemplo, episódios que eu, sei lá, que acontece alguma transfobia, alguma coisa, a gente, sei lá, aprende a, tipo, não ignorar, porque eu acho que é o ó, mas assim, tipo, ai, meu Deus, sabe, eu não vou perder meu tempo, tipo, com uma coisa tão demodê, sabe? Eu sinto assim, meu amor, eu sou um luxo de ser humano, tipo, eu não vou ficar achando que eu não sou um luxo porque as pessoas têm um mau gosto do caralho e votam, tipo, na extrema direita e têm uma visão de mundo, tipo, que eu não entendo também. Eu não vou fingir que eu entendo a visão de mundo dessa galera reacionária, porque da mesma forma como eu sou um absoluto, um absoluto mistério, uma absoluta afronta para os ideais dessas pessoas, da mesma forma eles são para mim. Eu também não tenho nada a ver com o mundo deles e não faço a menor questão de ter a ver com o mundo deles, na real. Eu acho que isso é bem libertador, assim, sabe? Uhum. Escolher as batalhas. Eu vou estar sempre fazendo, tipo, o meu trabalho, mas... E sempre do lado da ideia de liberdade, do bem e dos valores legais da humanidade, que tem muitas coisas legais na humanidade também, não é só essa desgraça que a gente vê por aí. É só porque essa semana eu estou especialmente reflexiva com tudo que aconteceu lá na posse do Donald Trump, aquilo me deixou assim, meu Deus, sério.
Impossível não reverberar, né? Então, para mudar o assunto, e vamos ver se a gente consegue até mudar a tua semana, vamos falar dessa coisa tão linda que você já até, de certa forma, acabou mencionando quando estava dizendo que encontrou sua beleza, que conseguiu aflorá-la, que eu acho que o nome desse disco, referência a essa canção maravilhosa da Gal Costa, interpretada pela Gal Costa, Beleza São Coisas Acesas Por Dentro, me parece que dialoga 100%, parece que até a materialização em forma de música dessa sua fala de, sabe, entender quem é você e se sentir um luxo. Foi mais ou menos por aí que veio a decisão de usar essa frase, esse verso da música para sintetizar esse trabalho?
Eu acho que não foi exatamente isso, assim. Eu acho que o Belezas, a frase Belezas São Coisas Acesas Por Dentro, primeiro que é o que eu sinto pela obra da Gal, que para mim é sobre a vitória da beleza. Eu conversei muito com a Joanie Hooker sobre isso, a gente, na época do antigo presidente, e principalmente porque eu acho que esse disco tem muito a ver com isso. Eu acho que tudo que a gente está vivendo ainda é um pouco de um reflexo de tudo que a gente viveu, né, nesses últimos tempos. Foi ontem, ainda está dentro de mim essa revolta que eu sinto. Eu acho que ser maravilhosa, ser potente, se sentir bem, ir à luta, arrasar e ser feliz é o mínimo que a gente tem que fazer num lugar desses, entendeu? Porque, assim, se celebrar, se amar, sabe, a beleza como uma arma de vitória interna, porque eles estão tentando matar a gente por dentro, né? É por dentro que eles estão vencendo a gente, não é por fora só. É a alma da galera que está sendo roubada também, sabe? Então isso é muito absurdo. Esse lugar é um lugar de contestação, assim. Beleza são coisas acesas por dentro, sim. As pessoas trans são lindas e maravilhosas e perfeitas e feitas pela deusa que fez tudo que há de mais sagrado e sublime nesse mundo. Foi a mão dessa deusa que criou as pessoas trans. Respeitem a gente. Também tem um pouco disso, sabe? Porque a gente foi criada a vida inteira pra se odiar, pra se achar a coisa mais horrorosa e péssima do mundo. E esse lugar, eu não concordo com essa visão de mundo. De fato, eu não acho que eu realmente, de fato, não vejo as coisas desse jeito, assim. E tô muito aliviada de não ter mais, sabe, essa perturbação de não deixar esses valores me oprimirem, assim, sabe? Na coisa mais legal que eu tenho, que é o meu próprio trabalho, o tesão que eu tenho de estar no palco, a vontade de cantar, de fazer as pessoas felizes, as pessoas emocionadas, assim. É, tipo...
Essa é a Cato, cantora, instrumentista, compositora, ilustradora e designer também, que tá falando com a gente sobre esse trabalho magnífico que ela lançou ano passado, rodou o Brasil, beleza, são coisas acesas por dentro, uma linda injustiça, uma homenagem a Gal Costa. Já, mas Cato, fala um pouquinho mais ainda sobre essa referência a Gal Costa, se era um desejo antigo, se você sempre teve ela ali como uma referência, uma inspiração, foi ela uma das pessoas importantes para te decidir a cantar?
Com certeza a Gal foi uma das maiores referências que eu tive em termos de canto, de voz. A Gal, ela é uma parada celestial, assim, né? Uma das vozes mais maravilhosas, mas não só a voz da Gal, a expressão, a rebeldia, a loucura, o tesão da Gal Costa sempre me interessou, sabe? Essa coisa do abissal dela, do mistério, sabe? Tipo, isso sempre me deixou fascinado. É, e, na verdade, assim, a Gal sempre foi uma estrela guia quase secreta da minha música. Porque eu tenho uma... Assim, eu sempre tive muita dificuldade de subir no palco, assim, e defender o repertório de uma cantora como Gal Costa, né? Do início ao fim. Eu acho que isso é uma parada muito séria, né? E eu sempre tive muito respeito pela obra da Gal. Então, não era uma artista que eu cantava torto e à direita, assim. Eu cantava algumas coisas no repertório de Gal que sempre foram muito pessoais pra mim. Mas ela era a cantora que eu respeitava, assim, sempre respeitei acima de qualquer coisa. E esse projeto nasceu, foi de um convite do Sesc. Então o Sesc convidou a gente para fazer essa homenagem a Gal. E foi um desafio, assim, na verdade. Eu pensei, gente, mas eu vou cantar Gal Costa? Como assim, sabe? Me senti, assim, um pouco uma leve síndrome de impostora, que logo desapareceu, graças às deusas, não foi, tipo... Pensei, vai ser gostoso cantar Gal Costa. Eu tava também num momento que eu queria muito fazer coisas divertidas e tocar com a banda, porque eu tava querendo sair daquele sufoco que tinha sido, sabe, os últimos anos. E fazer algo que fosse também, tivesse esse teor, de certa forma, mais coletivo, assim, de poder cantar músicas. É, cantar um repertório que dissesse respeito não só a mim, mas a todas nós, né? Tipo, então a Gal tem essa coisa de ser... um repertório de hinos, né, e são músicas que falam muito profundamente com muitas pessoas, e essas músicas, elas são verdade para muita gente, e para mim também, sabe, como fã. Então, claro, eu como fã subi naquele palco e também me percebi cantando aquelas músicas que estavam me revelando absolutamente, sabe. E aí, quando a gente estreou o show cantando Gal, o que era para ser só uma brincadeira acabou virando uma parada extremamente vertiginosa e linda. E aí a gente decidiu registrar isso, sabe? Porque é isso, estamos no século XXI, eu acho que projetos legais têm que ser registrados, e o que era para ser um EP ou um single acabou virando um disco, e foi tudo feito ao vivo, assim, de uma forma hiper orgânica. Enfim, não esperava que fosse ser um grande babado, assim. A gente fez, de fato, só para registrar o projeto, porque tinha ficado tão lindo que eu queria ter aquilo registrado. Não vale a pena tu fazer um negócio tão bonito e não gravar. Tipo, é ridículo. Sim. Então, foi um grande presente, assim, sabe? Eu acho que foi uma parada que marcou muito a minha vida, um presente, um convite misterioso, uma parada que a vida perguntou, você vai dizer sim? A gente disse sim e foi uma grande viagem deliciosa.
Talvez no fundo tenha sido uma própria provocação, um convite da própria Gal Costa aí, né, que convocou essa homenagem. E a gente deve ver o show, a turnê, rodar ainda mais em 2025, ou vai manter aí todo mundo com ansiedade para esperar ela voltar?
Não, eu vou ficar em 2025, a gente vai terminar, vai ter os últimos shows agora, São Paulo, Rio e BH.
Eu sei que não dá para falar muita coisa, mas o que a gente pode saber desse trabalho de 2025, desse novo disco? Vão ser músicas autorais ou vai ser mais alguma homenagem a algum artista?
Não, homenagem a mim mesma, meu amor. É uma homenagem à dor de corna que eu vivi na minha vida, louca. Depois de fazer um disco totalmente de intérprete, foi um desafio, uma parada que eu nem planejava fazer na minha carreira. Esse é uma volta às raízes, eu acho que esse é o melhor... a ser dito sobre o disco novo. É uma parada super... Sei lá, são músicas viscerais mesmo. Eu acho que é um disco extremamente visceral, como os primeiros discos que eu fiz. Só que hoje, visto de uma perspectiva mais ampla, com muito mais liberdade técnica e sei lá, vivência para fazer esse tipo de coisa, sei lá. Tô bem feliz com o disco, tá bem sanguinário.
Pronto. Então, quando for ao ar, quando for lançado, a gente te espera aqui para mais um papo, mas acho que por hoje a gente deu conta. Cato, mais uma vez, muito obrigado aí por compartilhar, enfim, todas essas experiências, toda essa poesia, toda essa Gal Costa com nós.
Delícia, amor. Obrigada.
Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada.
O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares.
Oi, eu sou a Fernanda Valim Martos, sou coordenadora do Núcleo de Ativismo na cidade de São Paulo, da ONG Rio de Paz. Mas a ONG Rio de Paz está há 17 anos no Rio de Janeiro, trabalhando com direitos humanos, redução de homicídios, combate ao empobrecimento, e a gente está dentro da favela do Jacarezinho. Dentro da favela do Jacarezinho, a gente tem projetos e a gente executa projetos de combate à insegurança alimentar com a distribuição das quentinhas, das marmitas diariamente. A gente tem consultas médicas na nossa sede. Estamos com um projeto de telemedicina agora para ampliar para todo o Brasil o nosso projeto de consultas médicas. Temos também combate ao desemprego com programas de empregabilidade. E a gente é mais famoso por causa das nossas manifestações de rua. Né? A gente trabalha junto com a imprensa, fornecendo dados para a imprensa e instigando o poder público e a sociedade através do trabalho de imprensa com as nossas manifestações. Então a gente pede para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, para quem quiser somar conosco, nós estamos nas redes sociais com o @RioDePaz, Instagram, Facebook, Twitter e o nosso Pix. Se você quiser colaborar para esse trabalho tão legal, é pix@riodepaz.org, o nosso e-mail. Então, repetindo, pix@riodepaz.org, que é o nosso e-mail. Muito obrigada.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora a gente compartilha um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é, e sempre será, trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente? Acesse lá apoia.se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. E o papo agora é sobre as emergências climáticas e os processos de urbanização no Brasil e no mundo. Ou seja, duas pautas inseparáveis quando a gente fala sobre um planeta mais equilibrado nas questões ambientais. E para destacar esse ponto, o nosso foco agora vai para a cidade de Belém, sede da COP30, que acontece em novembro deste ano. Além dela, outra grande cidade amazônica, Manaus, vive grandes contradições e desafios nas áreas urbanas. Nessas duas metrópoles, mais da metade da população mora em favelas. A gente vai saber mais detalhes na reportagem do Brasil de Fato.
A região norte tem o maior percentual de pessoas vivendo em favelas no Brasil, 18,9%. O dobro em relação às regiões nordeste e sudeste, segundo o censo do IBGE de 2022. Belém e Manaus são as únicas capitais do Brasil com mais de 50% da população vivendo nesse tipo de habitação. Tiago Souza, professor de Geografia do Instituto Federal do Pará, explica.
Se a nossa urbanização ela foi marcada tanto por uma intensidade muito grande, que aconteceu em outros países, ou mesmo em outras regiões do Brasil, num intervalo de um século e meio, a gente fez um pouco mais aí de 30, 40 anos, e ao mesmo tempo também com uma diversidade muito grande de aglomerados, né, de centros urbanos.
O relatório feito pelo Instituto Trata Brasil, em 2022, apontou 9 cidades localizadas na Amazônia Legal entre as 20 piores do Brasil em fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Belém e Ananindeua, as duas cidades mais populosas do Pará, ocupam respectivamente as 5ª e 6ª posições. Ana Neves, educadora popular, comenta.
Quando nós falamos sobre os desafios da Amazônia Urbana em algumas áreas, como saneamento, segurança pública, abastecimento de água e educação, a gente vai ver um ponto em comum, né? Que é como esses serviços públicos, eles muitas vezes são negligenciados para quem é das periferias urbanas. A gente está falando de um território heterogêneo, um território que historicamente ele evidencia as desigualdades socioespaciais também, né? Porque, por exemplo, quando nós falamos sobre saneamento básico e também sobre abastecimento de água, a gente vai ver uma grande contradição, pois nós estamos na maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia amazônica com maior percentual de água doce também do planeta, e ao mesmo tempo falta água toda semana nas periferias de Belém.
Boa parte das cidades amazônicas possuem áreas continentais e insulares. A área insular de Belém, por exemplo, corresponde a 65% do seu território, com 44 ilhas, que vivem uma realidade de marginalização das demandas e de políticas públicas. Tiago Souza comenta.
E essa invisibilização de populações ela não se dá somente nas ilhas. Então, vou te dar alguns exemplos, né? O mercado de trabalho nas cidades da Amazônia, historicamente, ele é majoritariamente aquilo que o IBGE chama de informal. Onde é que estão essas atividades informais na cidade? Né? Aí você tem um aspecto da cidade que é muito negligenciado, do ponto de vista do olhar, do ponto de vista das políticas. Essa informalidade, ela está estritamente ligada aos nossos ecossistemas. Você pegar um aspecto, por exemplo, da nossa estrutura urbana, grandes vias em Belém, especialmente no centro, elas começam no rio, em geral em algum porto, e terminam numa feira.
A maioria dos portos e das próprias feiras abastecidas pelas comunidades ribeirinhas têm estruturas precárias. Além disso, as populações desses territórios convivem com várias carências, inclusive de saneamento e acesso à água potável. Realidades políticas, econômicas e socioambientais que pouco vão usufruir dos quase 5 bilhões de investimentos para adequar a cidade para a COP30.
Eu tenho pensado assim sobre quanto daqui a 5 anos, de repente, né, a gente tem uma saudade da COP, da mesma forma que as pessoas às vezes têm uma saudade da Belle Époque, né, como uma oportunidade perdida, enfim, Altamira, por exemplo, né, o que foi que Belo Monte de fato deixou do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida urbana na cidade. Então, esses ciclos ligados a projetos, no nosso caso ligado a um evento, eles tendem a ser muito... Eles são positivos no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, né, as heranças que eles deixam tendem a ser muito positivas. Acho que esse é o receio, assim, que essa história se repita.
De Belém do Pará, para a Rádio Brasil de Fato, Heraldo Paulino.
Belém, Manaus e tantas capitais servem de exemplo de contradições e desafios na questão ambiental. E é desse território amazônico que esperamos uma COP muito além, apenas de ideias ou mero passeio de pessoas influentes. Que esses e muitos outros exemplos pelo planeta possam fortalecer um encontro efetivamente proveitoso para todo mundo. E agora chegou o momento de compartilhar aquele recado que nos enche de orgulho. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem nosso programa por todo o país. A gente aproveita para mandar aquele abraço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se por acaso você faz parte de uma rádio e quer se juntar nessa parceria, é só acessar a Rádio Brasil brasildefato.com.br. Cliquem como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. E ontem, o Brasil se despediu de um dos maiores nomes da nossa literatura. A escritora Marina Colasanti, aos 87 anos, faleceu na madrugada de terça-feira na casa dela, no Rio. Com mais de 70 obras publicadas, tanto para crianças e adultos, Marina Colasanti foi uma verdadeira influência, um ícone das letras brasileiras. Ela ganhou nada mais, nada menos que 9 prêmios Jabuti ao longo de toda a trajetória dela. O velório foi marcado para essa quarta-feira no Parque Lage, no Rio, onde Marina viveu durante parte da juventude dela. Foi organizada uma cerimônia íntima, restrita à família e aos amigos mais próximos. Marina Colasanti não foi apenas uma escritora de poesias, contos e literatura infanto-juvenil. Ela também brilhou como jornalista e tradutora. Em 2023, Marina foi a 10ª mulher a conquistar o Prêmio Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. Eu tive a oportunidade de conversar com a Marina em abril de 2021, parece que foi ontem. A gente vai conferir um pouquinho dessa maestria que são as palavras dela. Em um trecho, a escritora foi perguntada, eu perguntei para ela, como é que se faz para ser premiada entre públicos de gerações tão distintas.
Eu abordo os mesmos temas, que são os temas que fazem a literatura. Medo, sofrimento, morte, enfrentamento e amor. São os mesmos temas, eu abordo os mesmos temas para adultos e para criança. E nem posso dizer que a linguagem seja diferente, porque minha linguagem é sempre muito econômica, eu diria até compactada, e muito metafórica, tanto para crianças quanto para adultos. O que muda é a forma de narrar, é a intenção do autor.
Em outro momento dessa entrevista histórica, Marina Colasanti defendeu o incentivo à literatura na sociedade.
Eu me lembro que na Biblioteca Pública de Belo Horizonte, houve um caso há anos atrás, que os funcionários se maravilharam de ver tantos velhos frequentando, passando a frequentar a biblioteca. Depois se deram conta que os velhos, porque tinham isenção da passagem na condução, vinham fazer as pesquisas encomendadas pelos professores para os netos. Geralmente, as bibliotecas são alimentadas por refugos, livros que a gente não quer mais. Teria que haver doação das editoras. As editoras teriam que se comprometer em fazer doações para as bibliotecas comunitárias, para criar público leitor que consumiriam as suas próximas edições. Isso seria o mais certo a fazer. 11% dos entrevistados numa pesquisa disseram que a leitura melhora a vida, melhora o rendimento e é uma alavanca para postos melhores na vida. Não é só isso. A leitura amplia horizontes, melhora o indivíduo e as suas relações com os outros, apresenta a diversidade como não sendo diversidade. É uma viagem no tempo e no espaço, porque lendo um romance de séculos, escrito há séculos, como foi escrito Os Três Mosqueteiros, por exemplo, a gente viaja na história, e a história é necessária para entender o presente. Sem conhecer história, não se entende o presente.
E a gente se despede com a memória e lembrança de Marina Colasanti, presente principalmente por meio das letras. Aproveito para mandar um grande abraço e um beijo para minha mãe, que foi a pessoa que me ensinou a amar Marina Colasanti. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã com mais uma edição inédita e fresquinha do nosso programa. É só acessar brasildefato.com.br que o programa chega ao vivo a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela internet. Logo depois, RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui na Grande São Paulo, sempre a partir da 1 hora da tarde. Mas o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e lista completa de emissoras que retransmitem o programa você confere no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi minha, Lucas Weber, roteiro de Daniel Amir, que está à frente da edição e produção junto com Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.